Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Nós não estamos aqui a discutir a política de segurança interna deste Governo. Aliás, para isso teremos uma audição regimental na próxima semana, onde todas as questões relacionadas com a política de segurança interna, incluindo com a política de imigração e até com a atuação do SEF, naturalmente, poderão e deverão ser objeto de debate, que é para isso que essas audições servem. Também não estamos aqui a discutir, enfim, questões de se o Sr. Ministro exerce bem ou não o seu cargo, enfim, isso, não é isso que está aqui a discussão. O que está aqui em discussão são duas coisas. Uma delas é um pressuposto desta discussão, que tem que ver com a anunciada reestruturação do Serviço das Leis e Fronteiras, e uma outra questão concreta, e é sobre isso que incide o projeto de resolução aqui apresentado pelo CDS, é se este Parlamento entende que esta matéria deveria ser objeto de uma apreciação do Parlamento em sede legislativa, ou seja, se deveria ser objeto de uma proposta de lei material a apresentar pelo Governo. Ora bem, e relativamente a esta matéria, queria dizer que os argumentos há pouco usados pelo Sr. Deputado José Magalhães, há um argumento que tem perna curta, que é o dizer, mas os senhores querem isso porque se vier aqui uma proposta de lei, o senhor chumba ou não. Bom, este argumento tem perna curta porque obviamente que o Governo é politicamente responsável perante o Parlamento e não pode esperar não pode ter a tentação de querer governar pelos intervalos da chuva, ou seja, o Governo tem que conviver com o Parlamento, com a correlação de forças existente no Parlamento e obviamente que é assim que funciona o regime democrático e, portanto, obviamente que seria uma ilusão pensar que o Governo poderia legislar contra o Parlamento, porque, evidentemente, toda a gente reconhece que existe, isso já foi dito, que existe um mecanismo na apreciação parlamentar de decretos-leis e, portanto, obviamente, o Parlamento pronunciar-se-ia sempre. Mas a questão da necessidade de uma proposta de lei material, o Sr. Ministro dizia há pouco que não podia estar mais de acordo com a argumentação do professor Jorge Miranda, que considera que esta matéria está inequivocamente ao abrigo da reserva absoluta de competência legislativa do Parlamento, e o Sr. Ministro veio dizer que não é assim porque o regime dos serviços de segurança não está abrangido. Sr. Ministro, é que a sua argumentação também tem um problema, que é o seguinte, é que a lei de segurança interna está inequivocamente abrangida na alínea 1 do artigo 164 da Constituição. Não passa para a cabeça que algum governo pense alterar a lei de segurança interna por decreto-lei. Ora, a lei de segurança interna estabelece o elenco das forças e serviços de segurança no seu artigo 25º, número 2, linha B, que prevê expressamente o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É verdade que depois, no número 4, vem dizer que o regime das várias forças de segurança é objeto de diploma complementar, e aí pode ser por decreto-lei, porque a Lei de Segurança Interna confere essa habilitação. E é por isso que as atuais leis orgânicas desses serviços e forças são feitas por decreto-lei. Agora, uma coisa diferente é extinguir esse serviço. É que o Sr. Ministro disse, bom, então o Estatuto da Polícia Judiciária não é por decreto-lei. Pois é, mas se o Governo quiser extinguir a Polícia Judiciária, aí já é muito diferente. Isto seria a mesma coisa que dizer que também os ramos das Forças Armadas têm leis orgânicas aprovadas por decreto-lei e, obviamente, que o Governo não pode extinguir o Exército sem alterar a Lei de Segurança Interna e sem virar a Lei de Defesa Nacional e sem virar a Assembleia da República. Exatamente. Portanto, Sr. Ministro, a sua argumentação também tem um problema. Por isso é que, de facto, seria avisado que esta matéria devesse, pela sua importância, porque se trata, de facto, da extinção de um serviço de segurança previsto no elenco da Lei de Segurança Interna, que nós não podemos fazer de conta que não existe esse artigo da Lei de Segurança Interna. E, portanto, seria avisado que esta discussão fosse trazida ao Parlamento com toda a abertura democrática à discussão e à procura de entendimento entre as várias forças políticas, porque, obviamente, as forças de vice-segurança devem estar acima de qualquer suspeita de partidarização, devem reunir o maior consenso entre as várias forças políticas, reconhecido o interesse nacional da sua função, e daí que seria, de facto, avisado, do nosso ponto de vista, que essa discussão tivesse lugar não apenas em sede de uma hipotética apreciação parlamentar de decretos-leis, mas em sede, de facto, de aprovação de legislação material sobre esta matéria. E esta é a nossa opinião, queríamos transmiti-la aqui com toda a frontalidade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados Susana Amador e António Filipe. Serei muito breve, sucinto. Sra. Deputada Susana Amador, totalmente de acordo sobre a dimensão europeia e humanista que tem, aliás, marcado a presidência portuguesa. Comecei hoje o dia, às 8 da manhã, hora de Lisboa, participando por videoconferência num debate no Parlamento Europeu sobre Pacto de Asilo e Migrações, e em que foi destacado pelo Presidente da Comissão Competente, da Comissão Libe, exatamente o papel da presidência portuguesa ao colocar a dimensão externa das migrações, a relação com os países do Norte da África e, num ponto de vista muito concreto, a aprovação da diretiva Blue Card, uma das vias promoção da migração legal e que estava há mais de 3 anos pendente de dificuldades várias e que foi concluída, é já um ativo processo concluído da nossa presidência nesta área. Sr. Deputado António Filipe, eu saúdo a serenidade e contributo construtivo que dá para este debate e que fundamentalmente circunscreve a enunciação que é feita ao elenco de estruturas referidas na Lei de Segurança Interna. Esse é um contributo construtivo para o debate, que é nada afasta aquilo que é o essencial da construção de uma solução que passa pela rápida instituição de uma estrutura administrativa que permita separar as funções policiais das funções administrativas no tratamento de migrantes.
Muito obrigado. Tem mais 2 pedidos de esclarecimento. Senhor Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, a primeira coisa que eu lhe gostaria de dizer é que não deixa de ser curioso que o senhor, na sua intervenção, durante não sei quanto tempo, esteve aqui a dizer-nos o Partido Socialista isto, o Partido Socialista aquilo, o Partido Socialista acha, o Partido Socialista faz. E é lamentável que tenha que ser eu a dizer-lhe: o senhor não é o porta-voz do Partido Socialista, o senhor é Ministro da Administração Interna. E devia ter consciência disso, e devia ter essa noção quando aqui está no Parlamento. O senhor não veio para aqui para fazer política partidária, ou não devia vir, mas isso já é um problema seu. Segunda questão, o Partido Socialista tem porta-voz e tem porta-voz no Parlamento também. Segunda questão, Sr. Ministro, o senhor cai numa contradição, na minha opinião. E cai numa contradição porque o senhor, seguindo essa lógica propagandística tão típica do Partido Socialista, está tudo excelente. Está tudo excelente. Somos humanistas por natureza, a política de imigração é um sucesso, aquilo que nós assistimos provavelmente em Odmira foi uma ilusão, nem aconteceu, nem aquelas pessoas foram exploradas, nem houve redes de tráfico a atuar em relação a elas, nada disso aconteceu, está tudo extraordinário. E a pergunta é evidente, Sr. Ministro, se está tudo extraordinário, porque é que o senhor tem necessidade de mudar tudo e distinguir o serviço? Se está tudo a correr tão bem, se somos um exemplo tão bom, qual é a sua necessidade de fazer uma mudança radical nesta matéria? E, Sr. Ministro, não nos diga que é só porque está no programa de governo, porque o senhor confirmou aquilo que eu já lhe tinha dito. O programa de governo não diz que se extingue o CEF. O programa de governo diz que há uma separação, e a separação pode ser feita com o CEF. Como é evidente, há inúmeras soluções possíveis para fazer essa separação. Não é só aquela da resolução do Conselho de Ministros. Diz o Sr. Ministro que a questão constitucional não é relevante ou que conhece os pareceres, e que os pareceres, se calhar, não são bem isso. Sr. Ministro, os pareceres são muito simples. Jorge Miranda, concluindo, a reorganização dos serviços estrangeiros e fronteiras entra na reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República, artigo 164 da Constituição. B, uma eventual reorganização pelo Governo, mesmo com uma autorização legislativa, seria patentemente inconstitucional. E o argumento do professor Rui Pereira, lendo estes pareceres que eu li, o argumento do professor Rui Pereira é ainda mais interessante. E aí o Sr. Ministro e o Sr. Deputado António Filipe foi lá, que é: nós não conseguimos extinguir o CEF sem atribuir competências, sem fazer transição, sem mexer em todo o quadro das forças de segurança. E, portanto, se não fosse diretamente por aquilo que implica o CEF, e diretamente no que implica o CEF, existem equiparações sérias que contrariam aquilo que disse, seria pela reorganização global dos serviços de segurança que teríamos que ter lei material. Diz o Sr. Ministro, eu surpreendi-o ao ouvir aqui. Sr. Ministro, não tenho problema nenhum com isso, surpreendeu-me. Só que é como tudo na vida, Sr. Ministro. Há surpresas boas e surpresas más. Eu, quando o vi aqui, cheguei a pensar que íamos ter uma surpresa boa e que o Sr. Ministro chegava aqui e dizia: olha, finalmente eu percebi e vou apresentar lei material à Assembleia da República. Era uma surpresa boa. O senhor escolheu a surpresa má, que foi dizer: não, isto é assim, se houver apreciação haverá, e o Governo é que sabe, e eu não cedo perante essa realidade. E, portanto, eu mantenho a minha pergunta. O senhor Ministro traz ou não traz essa matéria em lei material ao Parlamento, os partidos concordam ou não que, e é aquilo que veremos a votos daqui a pouco, que esta matéria tem que vir em lei material ao Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, restantes membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. De facto, Sr. Ministro, há aqui para nós, em nosso entender, uma questão absolutamente incontornável. É que resulta das suas próprias palavras que, por um lado, estamos perante um mero serviço de segurança, mas, por outro, é de tal forma importante este serviço de segurança, cuja greve vai pôr em causa a segurança nacional, que, pasmo, já daria lugar à requisição civil. E, portanto, não podemos deixar de estranhar esta incoerência na análise que faz a respeito do próprio SEF, até porque, Sr. Ministro, não poderia deixar de concordar o mais possível com aquilo que foi referido, quer pelo Sr. Deputado Telmo Correia, quer pelo Sr. Deputado António Filipe, porque efetivamente nós estamos a entrar numa dimensão, ainda que possa ser uma área cinzenta daquilo que é a interpretação da lei de segurança e destes diferentes serviços, mas a partir do momento em que esta reestruturação implica e tem impactos também na esfera nos demais órgãos de polícia criminal, é evidente, Sr. Ministro, que esta matéria, em nosso entender, tem que vir à Assembleia da República. Até porque o Sr. Ministro começou por referir que respeita, que o próprio Parlamento representa a voz dos nossos concidadãos. Então é uma voz, Sr. Ministro, que não pode ser silenciada ou não pode ser posta de parte. E isto não se coaduna meramente em ser um efeito consultivo de ouvir os partidos, mas depois não estar disponível para discutir neste hemiciclo uma alteração que é absolutamente estrutural para a segurança do país e mais para a efetivação dos direitos humanos. Porque efetivamente, e nós concordamos em absoluto, já o transmitimos não só publicamente como nas reuniões que tivemos com o próprio Sr. Ministro, que em nosso entender o SEF tem de ser reestruturado e que já tarda esta reestruturação para que se possa aprimorar as diferentes valências, quer do ponto de vista do controle das fronteiras, quer do ponto de vista dos processos administrativos. Agora, não é através de processos atabalhoados, nem depois que se resolvem com requisições civis, não é a requisição civil que vai assegurar uma atrapalhada no nível de gestão deste processo, que nós vamos resolver, por exemplo, o problema grave da morosidade dos processos de legalização, na morosidade e naquilo que isto constitui quando as pessoas esbarram numa malha burocrática nos processos atuais e na ausência de recursos humanos para, por exemplo, evitar que as pessoas fiquem numa situação de fragilidade, precisamente porque os processos se arrastam pelo tempo. E nesse sentido, Sr. Ministro, há uma questão que me parece absolutamente estrutural. É que sabendo que, por exemplo, tanto a GNR como a PSP, a par do SEF, não viram acompanhar ao longo dos anos os seus recursos humanos nas necessidades absolutamente estruturais para dar resposta ao crescimento, seja da procura da migração, seja das competências que têm a seu cargo, como é que o Sr. Ministro nos vai acautelar e garantir que não vai ficar nada para trás? Que em matéria de controle, fiscalização, na questão dos direitos humanos, o que é que efetivamente o Sr. Ministro nos vai... Esta reestruturação não vai agravar já de si a situação frágil, quer dos cidadãos estrangeiros, quer da matéria da competência da segurança nacional, como é que nos pode assegurar a este tempo que estas vulnerabilidades, não só sociais, económicas e de segurança do país, não vão estar acauteladas? E isso o Sr. Ministro hoje ainda não nos respondeu, e seria importante que hoje saíssemos daqui com respostas concretas a estas duas questões. Se está ou não disponível para envolver mais amplamente este Parlamento nesta alteração, que em nosso entender tem que acontecer, e evidentemente que se o diploma aqui vier à Assembleia da República é para que seja discutido e para que seja efetivamente trabalhado, e por outro lado, pensar e projetar o futuro, quer do SEF, ou neste caso a sua alteração, quer das demais forças de polícia, tem que ser de facto trabalhado de forma absolutamente planeada, detalhada, que não se coaduna com depois estar a diabolizar o próprio sindicato ou os próprios funcionários porque vão fazer greve. Quer dizer, parece-nos que isso é começar a casa pelo telhado e que não faz qualquer sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, Telmo Correia e Inês Sousa Real. O que é aqui evidente é que